extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Extremamente desagradável, com o apoio da Logo. Faça já a simulação do seu seguro em logo.pt.
E continuamos no nosso espírito natalício de enviar mensagens simpáticas.
Olha que linda.
Hoje para a Helena Sofia, que faz anos. Muitos parabéns, Helena.
Parabéns, Helena Sofia!
E coragem para o Mateus, que é o namorado, que nos disse isto, e que diz que ela ouve extremamente desagradável tão alto, que às vezes ele ainda vem na rua, antes de meter a chave à porta, e já está a ouvir. Peço imensa desculpa.
Coitados dos vizinhos.
Ninguém merece ouvir assim a minha voz, e a da Inês é um pouco melhor, mas ainda assim. Hoje, o regresso de alguém que já por aqui passou e deixou marca, claro, Pedro Soá, ex-concorrente do Big Brother e homem independente, autodidata, espetacular, enfim, o costume.
Eu tenho uma personalidade muito... decido muito para mim. As pessoas podem dizer as coisas, mas a última decisão é minha. Aquilo que eu tenho definido.
Então sempre foi muito independente, é
muito
isso?
Muito independente, autodidata, gosto de perceber tudo.
Mas atenção, pode não parecer, mas Pedro Soá tem noção das suas limitações.
Se eu estiver numa mesa com alguém e alguém estiver a fazer um tema, eu não conheço o tema, não digo nada. Mas na próxima vez que estiver na mesa já vou saber.
Lúcido.
Portanto, para mim é impensável não saber sobre algo. Posso não aprofundar, não é? Mas tenho que saber dialogar com as pessoas que na próxima reunião.
Na próxima reunião vão ver. Não perdem pela demora. Estou a imaginar o Pedro Soá sentado a uma mesa onde se fala de filosofia, a pensar, esperem lá, que eu já vos digo. Sai a correr, vai à Wikipédia, pesquisar tudo, e na reunião seguinte já manda um... Vocês sabiam que Wittgenstein nasceu a 26 de abril de 1889? Toma lá que já almoçaste. E depois fica ali a discorrer sobre Parménides. Aristóteles.
Aristóteles.
Ou Sócrates.
Sócrates.
Deixa-me, eu sou como o Pedro Soá. Não usa acentos, a não ser no nome do próprio Pedro Soá. Se não era Pedro Soá.
E sempre foi assim? Sempre se conheceu assim, mesmo em criança e em jovem?
Não, sempre fui muito avido do conhecimento.
Avido do conhecimento. Pena não ter tido a curiosidade de consultar o dicionário da Porta Editora para descobrir que ávido leva acento no A.
Sagaz, ia para a frente das coisas.
Essa sagacidade que o leva a inscrever-se no Big Brother 2020?
O Big Brother 2020... foi algo que eu queria experimentar, mas também algo que eu poderia necessitar para os projetos que eu tinha. Podia ser uma porta para dinamizar os projetos que eu tinha.
Sagacidade e Big Brother na mesma frase, acho que é a primeira vez que ouço. Só faria sentido numa notícia do género. O indivíduo X, com a sua habitual sagacidade, não aceitou participar no Big Brother. Mas vamos lá saber que projeto era esse que Pedro Soá queria tanto divulgar, ao ponto de se predispor a ficar fechado numa casa 24 sobre 24.
Eu na altura estava a lançar uma aplicação, uma app com os sócios meus, e pensei que aquilo fosse a melhor situação.
Mas a aplicação de quê?
É uma aplicação que quando nós fazemos aniversários, festas e eventos, agora o Manuel Luís Gosta faz anos, pode gostar de canetas, pode gostar de telemóveis, e pode colocar na aplicação 10 objetos que quer, as pessoas amigas podem oferecer, e que vai ficando verde ou azul. Manuel Luís sabe que alguém vai lhe dar, mas não sabe quem vai lhe dar, não é? E acaba por ser interessante, porque nós notamos, normalmente os aniversários são feitos em jantares, e a pessoa não recebe 10 vezes o mesmo, sabe que vai receber algo que gosta, não sabe de quem. Portanto, é muito mais abrangente, mas isto é, a ideologia do projeto era esta.
A ideologia do projeto era esta. Finalmente,
uma app de casamento.
Para acabar com este flagelo, precisamente. Imagina, o Manuel Luís Gosta gosta imenso de telemóveis.
Ou canetas.
Corre o risco que toda a gente lhe oferecer um telemóvel, que acontece muito, não é? Vão ao jantar.
Ainda no outro dia fui a um jantar, a pessoa recebeu 7 smartphones.
Pronto, apareceu uma apreensão da PJ, não é? Já está. Não, mas finalmente alguém pensa nisto e quer acabar com este flagelo dos presentes repetidos. Aconteceu-me também a mim, no meu último aniversário, recebi 10 livros iguais. Foi dramático. Sobretudo porque era o livro do Gustavo Santos. Bom,
ainda as bem pessoas conhecem-te bem, Joana.
Conhecem-te bem demais. Sou muito previsível. Ainda bem que Pedro Soá desenvolveu esta aplicação para revolucionar as nossas vidas. Ou será que não desenvolveu?
E foi para a frente, não?
Parou depois com a pandemia, não é?
Com a pandemia.
E entretanto, pronto, ficou em stand-by.
Oh, ficou em stand-by. Não pode ser. Um projeto destes não pode ficar na gaveta, de modo algum. Isto é quase tão grave como aquele atraso gigante que houve nas obras do Hospital de São João. Enquanto não avança, há gente a sofrer. Neste caso, gente que recebeu o mesmo sabonete da Body Shop de 5 pessoas diferentes.
Não se admite.
Assim, se calhar tinha sido muito diferente se eu não tivesse feito o Zoom. Eu estava muito desgastado com o Zoom. São uns 8 dias horríveis para mim.
Nós temos que nos lembrar que o Zoom antecede o BB 2020, sim, portanto, no estúdio e na casa. Isto porque estávamos em pandemia, vocês tinham que fazer um confinamento de 2 semanas.
Ou seja, aquilo foi obrigatório. Nós tivemos sido forçados, não estávamos preparados para aquilo. Foram 18 dias. Estar fechado é horrível.
Eu pensei que ele estava gastado com o Zoom, com
tipo
com
Skype.
Sim, com as reuniões que
todos tivemos a certa
ter,
altura.
Mas não é isso que ele estava a falar.
Mas não sei se reparaste que ele termina com estar fechado, é horrível. O que é logo um bom ponto de partida,
sim,
para
sim,
quem se inscreve no Big Brother, não é? Se não fosse o pormenor daquilo ser fechado e não se tivesse dado o azar do Pedro Soá ter sido expulso, ele tinha levado o prémio para casa.
Eu tive pena de ter sido, porque se eu tivesse ficado, eu sei que teria chegado à final.
Mas cá está, isto é uma coisa que acontece muito na vida de Pedro Soares. Ter todas as condições para se ingrar, mas sempre um azar qualquer a bater-lhe à porta.
E o futebol, o sonho do futebol, fez alguma coisa? Chegou a fazer alguma coisa pelo sonho do futebol?
Cheguei a fazer alguns treinos, tinha onde? Jeito no Benfica, mas não era. Benfica. Mas era pequenino. Era pequenino, não, quer dizer, estas coisas é assim, não, uns ficam. É difícil, não é? É preciso ter sorte também.
E foi frustrante para si não seguir o mundo da bola, uma vez que tinha esse sonho em criança?
Não foi tão frustrante porque eu também tinha outra paixão, quer dizer.
Que eram os carros.
Era pequenino, que chatice. Toda a gente sabe que isso inviabiliza logo uma carreira no futebol. O Messi farta-se de falar sobre esse assunto. Mas pronto, o pobre do argentino teve mesmo que se esforçar, porque não tinha plano B, enquanto que Pedro Soares tinha, além da bola, o automobilismo, onde também tinha potencial para ser um grande campeão. Acabou por não suceder, mas não faz mal.
Entretanto, voltei aos meus negócios à minha vida, também passou o Covid, eu sempre tive negócios. Eu nunca gostei muito de falar, porque eu tenho negócios com outras pessoas, e quando eu falo dos meus negócios, envolvo outras pessoas, não é?
Mas não é assim tão misterioso?
Não, porque eu sempre trabalhei...
De que área?
Eu trabalhei sempre na área online, eu sempre tive lojas online, onde trabalho com... Ou seja, eu compro em determinados países, em várias áreas de negócio, não vou dizer o que é nem como são, é o segredo da alma do negócio.
Pessoa terá negócios. Noção de que explicado desta maneira parece um negócio de tráfico de drogas.
Totalmente.
Não é? Só faltou dizer, compra em determinados países, tipo Colômbia, e depois tem distribuidores em certas áreas, tipo Bairro Alto.
Tenho distribuidores, uhum, que me colocam em vários países esses meus artigos, e eu ganho dos dois lados. Ganho porque compro mais barato. E ganho na distribuição.
Mas dá para ter uma vida confortável?
Dá, e também fiz investimentos. E também tenho outros colegas que faço projetos.
Cheira muito a esturro, não é?
É? Investimentos, projetos, é tudo muito vago. Os distribuidores colocam os artigos em vários países. Muitas vezes levam-nos até dentro do seu próprio estômago. Não estou a brincar.
Vai na verdade volta, dá para tudo.
Dá para tudo. Vai na volta, ele é só um vendedor Herbalife. Mas pronto, com este secretismo todo torna-se um bocadinho suspeito, não é? A Ana Lúcia Matos, não sei se viste as notícias, também tinha um negócio cujos contornos não podia revelar. E afinal era porque andava a contornar a lei, não é? É o que se diz. Mas tenho a certeza que não é o caso de Pedro Soares. Ele simplesmente não consegue explicar bem os seus negócios. Não consegue bem explicar bem os seus negócios porque é artista. É, neste caso, um artista abstrato.
Quero que as pessoas se lembrem de mim, não pelo Pedro Soares do Big Brother só, mas pelo Pedro Soares que construiu algo. E para mim é muito importante deixar algo.
Mas que legado é esse? É a nível online ou há aqui outros projetos?
Não, há outros projetos. Eu tenho um projeto que estou a lançar agora a nível... a minha mãe sempre foi uma pessoa criativa. O meu avô, por exemplo, no Norte, que a minha família é quase do Porto, o meu avô era um arquiteto muito conhecido.
Não é fácil conversar com Pedro Soares.
Legado.
Então, Pedro, que projetos tem em carteira? Sabia que a minha mãe sempre foi uma pessoa criativa. Certo, certo, Pedro, mas que projetos profissionais é que tem? Não sei se já lhe contei, mas o meu avô foi arquiteto. Sim, Pedro, mas e sobre o futuro? O que é que conta? No futuro conto ter filhos e netos.
Até acabamos de ter uma ligação aqui à TVI, porque o dono da TVI foi dono do Hotel Monumental, onde o meu avô foi o arquiteto desse hotel. O meu nome está no Hotel Monumental, Soares. Miquel Ângelo Oliveira Soares, que foi o meu avô que era arquiteto, que na Avenida dos Aliados projetou praticamente. Portanto, eu tenho uma ligação.
O Hotel Monumental que abriu agora há pouco tempo, entretanto já não é do Mário Ferreira, porque ele vendeu. É o hotel onde eu fico, quando vou ao Porto, é maravilhoso.
Se o Manuel chegar lá e procurar uma placa, está lá a placa com o nome do meu avô. Portanto, eu sempre tive uma ligação.
Curioso. É. Belíssimo hotel.
Belíssimo hotel. Portanto, e eu sempre ligação ao mundo, a esse mundo.
Um hotel espetacular.
Temos ligação à TVI, porque o dono da TVI foi dono do Hotel Monumental. Isto é mais ou menos o mesmo que dizer. Temos ligação à SIC, porque o meu primo tinha uma tabacaria onde o Balsemão ia sempre comprar o jornal, todos os dias. Inês, não sei se já comentei contigo, mas o meu nome também pode ser encontrado num hotel aqui em Portugal, é verdade.
A sério?
É no Ritz. Se fores lá e procurares bem, encontras o meu nome.
Uau, mas está lá numa plaquinha também?
Não, não. No meu caso está num papelinho que eles guardaram lá na recepção a dizer Joana Marques deve 97 euros, veio ao brunch e saiu sem pagar.
Entretanto, sempre tive muito gosto no mundo da moda e o meu sonho foi sempre criar...
Você já disse tanta coisa em relação a vários projetos que são díspares, não é?
Eu faço muita coisa.
Disse muita coisa e também disse nada, não é? E este eu faço muita coisa pode ser normalmente traduzido por eu tenho muitas ideias, mas na verdade não chego propriamente a concretizar nenhuma. Eu acho que o melhor que Pedro Soares tinha a fazer, sinceramente, era apostar na carreira televisiva, para já porque tem logo esta ligação, não é, à TVI, e até porque já tem experiência. Tenta lá explicar, Pedro, sem falares agora de elementos da família.
A minha avó foi trabalhar para casa de uns senhores, tomar conta de uns miúdos, e esse senhor trabalhava na televisão. Na altura trabalhava com o Idiberto Lima, até que ele viu que eu tinha algumas capacidades e ia começar...
Capacidades para quê?
tinha alguma à vontade de conversa e gostava do mundo televisivo e nós tínhamos uma ligação muito forte, até que houve um programa que ia começar, que era o Super Bararé, e havia alguns bonecos.
Com a Ana Malhoa.
Com a Ana Malhoa. Já não vejo há muito tempo, mas um beijinho.
Já está de volta. Está de volta.
Quero beijinho, Ana Malhoa.
Fiz um teste e correu bem e fiquei. E trabalhei 2 anos e meio, enquanto foi líder de audiências na altura.
Com tudo isto, acabou por não esclarecer o que é que fez ao certo no programa da Ana Malhoa. Claramente foi ali a chave para serem líderes da audiência, mas o que é que ele fez? Só que como falou ali em bonecos, tudo leva a crer que Pedro Soá era... Não sei se estás preparada para isto.
Ah,
ainda não disse. Era eu que ia revelar.
Calma, é a Joana que
vai revelar, porque ele não revela.
Revelar.
Ele falou em bonecos, logo, Inês Lopes Gonçalves.
Sim.
Eu creio que...
Estamos em condições de afirmar...
Que Pedro Soá era...
E foi uma experiência magnífica.
Vou falar. Parece a gozar. Não posso fazer suspense com ela, não aguenta. Não me carregues em nada.
Não carreguei nada. Calma,
Pedro Soá era.
Calma. Não sei se calma. Sim.
A Vacareré. É o que eu acho.
Não era.
Era o que eu acho, não sei.
Não era.
Não sei.
E foi uma experiência magnífica. Foi espetacular.
Depois disso. Depois saiu.
Depois saí, porque, quer dizer, estas coisas em televisão são como são, não é?
Já sabe como é, é um bocado como no futebol e nos negócios, é preciso ter sorte. Esta felizmente voltou a sorrir ao Pedro Soá, no mundo da televisão, e é aqui que percebemos que ele, além de uma ligação ao dono da TVI, tem também ao teu pai, Inês, o Júlio Isidro.
Ao meu pai?
Portanto, Pedro Soá é, na prática, teu irmão.
O quê?
Mas é assim, eu já tinha tido experiências televisivas desde muito jovem. Eu com 13 anos ia para a porta dos cineteatros, fazia-se televisão nos cineteatros, com o Júlio Isidro, foi a minha experiência televisiva, fazer o Clube Amigos Dizem, na altura.
E
eu estava lá à porta e fiz, foi a primeira vez que eu tive experiência televisiva e cheguei a fazer até lá com alguns colegas da escola. Portanto, isto já estava em mim, não é?
Olhem que isto realmente... Então, mas estás aí agora a escrever no computador, então?
Desculpa, é que lembrei-me que tinha que atualizar o meu currículo porque também tenho mais experiência televisiva do que eu pensava.
Agora?
Não, lembrei-me, senão deixo para depois e passa-me.
Uma vez faz isso depois,
já escrevi aqui, olha, em 91.
O que é que escreveste?
Fui bater palmas ao programa do Lecas.
Também fui.
E depois mais tarde participei no Hugo, aquele para a esquerda e para a direita, sem fazer as neiras.
Não sei o que é, o Vasco Carrinho. Sim,
e também naquele da Rita Catita, que também era por telefone.
Ah, sei que ela falava assim. Sim. Ah, sou Rita Catita.
Também tive experiência nesse.
Olha, e ganhaste algum deles?
Não, sabes como é? Isto é como no mundo do futebol, nos negócios, é preciso ter muita sorte.
Pois é.
Não consegui. Eu depois vou partilhar o meu CV atualizado, caso algum empregador possa estar interessado nos meus préstimos. Ah, também enviei uma vez um desenho do Tom Sawyer para o programa da Vera Roquete, que ela mostrou.
Avança.
Eu tenho um currículo invejável e percebo a tua dor de cotovelo. Enfim, tudo bem. Sempre tenho que calar-me. Melhor que o meu, só o currículo da namorada de Pedro Soá, a Ana.
Ana fala francês corretíssimo, tem ligações lá. Quer dizer, a Ana enviou 10 currículos, 9 empresas chamaram. Quer dizer, a Ana tem um currículo fantástico e eu sempre disse que...
Sempre disse que qualquer coisa... 9 empresas chamaram-na. A 10ª só não chamou porque o currículo era tão complexo que eles nem perceberam.
Não
tinham estudos para tanto.
Demasiadas qualificações.
Ana, na altura do Big Brother, se bem me lembro, era enfermeira no Hospital da Luz. E ela manteve-se lá durante muito tempo ou saiu depois?
Teve lá algum tempo. Depois foi para a Suíça. Trabalhou numa das melhores clínicas do mundo. Quer dizer...
Óbvio. Até porque a Ana já está habituada ao melhor do mundo, não é? Ou não tivesse o Pedro Soá em casa.
Ana, que você conhece através da internet, porque acha gira uma fotografia no Facebook.
Acha gira os joelhos dela.
Ainda por cima. Tem os joelhos bonitos?
Tem.
Toda ela é bonita.
Mas não só...
Mas você sabe lá melhor que eu.
Não só exterior, mas...
Eu só conheço a cara.
Não só exterior, mas interior. Ana é uma pessoa fantástica.
Porquê que...
Os joelhos?
Não só exterior, mas interior. Quer dizer que o próprio menisco também é lindíssimo. Bem, eu ouvi isto e pensei, se a continuidade da espécie estivesse dependente de joelhos... Beleza ao nível do joelho, eu estava tramada. E tu, Inês, consideras-te em joelhos bonitos?
Não.
Pronto.
Não é? Não é à toa que as pessoas dizem, que fulano tem cara de joelho. É porque se os joelhos fossem bonitos, não é?
Já alguém se apaixonou à primeira vista pela tua rótula?
Uma vez, talvez. Para aquelas sorte, rótulas.
Sorte.
Sim,
é?
Senhora.
Como será uma paixão assim iniciada ao nível do joelho? Como é que isto se desenvolve? O que é que se fala num primeiro encontro?
Não sei. De rupturas? Não, isso espero que não, não é?
Ligamentos.
Ah, começámos a falar de livros, por acaso. Livros, algo que, qualquer coisa sobre livros.
Qualquer coisa sobre livros. Foi uma conversa curta. O Pedro perguntou à Ana, já leste algum? E ela, não. E ele, eu também não. Estou a brincar. A Ana garantidamente lê.
E a Ana agora vai começar a estudar medicina. Está a começar a estudar, porque é um sonho dela. Também interrompeu para o meu sonho televisivo durante estes quase 3 anos.
Quer dizer, o SNS a precisar de médicos como de pão para a boca. E esta gente a atrasar o curso de medicina porque o marido quer entrar no Big Brother.
Sonho televisivo.
Por isso é que o país está como está.
Olha, eu estava aqui a pensar, Joana.
Sim.
Achas que o Pedro Soares vai achar graça ao que tu disseste aqui?
Claro que vai. Ele tem imenso sentido de humor. Nem sempre mostra, mas tem.
Estivemos aqui 40 minutos à conversa, 45, quase 50, e você não sorri. Você não é um homem de sorriso fácil?
Eu sou muito brincalhão e gozão em público com os amigos. Já na altura,
em público, os
meus pais diziam que eu vestia as cores da minha avó e gostava de fazer de palhaço. Quer dizer, já fiz isso, eu estive no Big Brother, no Duplo Impacto, e fiz muita coisa para rir de muita gente, não é? Mandei para a piscina vestido, caí, mandei para o chão, não sei o quê.
Mas aqui nunca sorri.
Aqui nunca sorriu porque tu não fizeste nenhuma dessas coisas engraçadas, Manuel Luís Goxa, tipo, atiraste para o chão. Segunda-feira, por outro lado, já sei o que vai ser extremamente desagradável. Tratem só de me arranjar uma piscina, por favor.
Epá, não, não vais fazer isso.
Vou fazer,
não
vai ser gloriosa. E é bom porque dá menos trabalho.
Extremamente desagradável.